Muito boa noite, vamos para a informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques, Feliciano.
Muito boa noite. Acidente com trator em Constância provocou um morto. Por Tomar, um homem caiu junto à marina no Castelo de Bode. Bombeiros resgataram-no e transportaram-no para Abrantes. Estacionamento tarifado já está ativo em algumas das artérias da cidade de Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Agora já pode ouvir a Rádio Hertz no canal 502 da Mel.
Voz do Conselho. À quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho. Atualidade e projetos em equação. Torres Novas em destaque. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado desta semana.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu com períodos de muita nubulosidade, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas regiões do interior até ao meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela a partir do meio da tarde. Períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral para o final do dia, vento em geral fraco superando moderado a forte nas terras altas, ainda formação de geada em especial nas regiões do interior, norte e centro. Máximas de 7 graus para a Guarda, 15 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 16 para Tomar, Lisboa e Évora, 17 para Leiria e 18 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem faleceu ao início da tarde desta segunda-feira após o despiste e capotamento do trator que conduzia e numa altura em que procedia a trabalhos de limpeza florestal. O trágico acidente aconteceu na localidade de Quinta do Carvalhal, em Santa Margarida, concelho de Constância. O veículo caiu em cima do seu condutor, provocando-lhe lesões muito graves que, infelizmente, resultaram na sua morte. Para além dos bombeiros da Vila Poema, registro para a presença da Guarda Nacional Republicana que tomou conta desta ocorrência. E um homem foi transportado para o Hospital de Abrantes num estado de aparente gravidade após ter caído de uma altura de aproximadamente 2 metros junto à marina no Castelo de Bode, precisamente na zona de Casalinho, freguesia de São Pedro. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros de Tomar pelas 14h50 desta segunda-feira. Em primeira instância, pensou-se que se tratava de uma queda para a água, mas afinal o cidadão caiu num terreno próximo. O trabalho de evacuação teve algum grau de dificuldade, nomeadamente face aos acessos ao local. Assim que foi estabilizada, a vítima foi então para a unidade Dr. Manuel Constâncio. Tal como estava previsto, esta segunda-feira ficou marcada pela entrada em funcionamento do estacionamento tarifado em algumas das artérias de Tomar, precisamente na Alameda 1 de Março, na Avenida General Norton de Matos, neste caso as bolsas situadas em frente ao Café Capítulo e ao Novo Banco, sem esquecer a Avenida Cândido Madureira e nas paralelas à Várzea Grande. A Hertz percorreu alguns destes locais e verificou que há automobilistas que ainda não se aperceberam da entrada em serviço dos parquímetros, de tal forma que há veículos estacionados sem o devido ticket. Mas, efetivamente, é notório o esvaziamento das zonas em causa, que apresentam um maior número de lugares vagos do que era a normalidade do dia-a-dia. Recordar que os custos de estacionamento em todas as artérias da cidade, que têm estacionamento tarifado, são para uma fração de 15 minutos de 20 cêntimos e por cada hora 80 cêntimos. A propósito do estacionamento tarifado, esta segunda-feira ficou marcada pela realização pública da Câmara de Tomar, da reunião pública da Câmara de Tomar, à altura em que um cidadão questionou Anabela Freitas sobre a deslocação dos cidadãos da Alameda 1 de Março para a Rua João dos Santos Simões. Isto no que diz respeito à criação de uma bolsa de estacionamento naquela artéria. A presidente da autarquia Nabantina explicou aquilo que está em causa.
O tarifar a Alameda, e não só a Alameda, aquilo que começou hoje é que começou a ser tarifado, não é? Resulta de um regulamento, e o regulamento é a responsabilidade da Assembleia Municipal. E foi em sede da Assembleia Municipal que ficou negociado e que ficou contemplado no regulamento que os moradores da Alameda tivessem uma bolsa de estacionamento. Porquê? Isto eu posso lhe explicar. O centro histórico vai ser só os lugares de estacionamento. No centro histórico vão ser só para moradores do centro histórico. Portanto, cada vez mais a gente quer que andem menos carros aqui no centro histórico. E por uma questão de igualdade com os moradores da Alameda, em Assembleia Municipal, algumas forças partidárias acharam que os moradores da Alameda deviam de ter igualdade como os moradores do Centro Histórico. E quiseram a criação de uma bolsa de lugares de estacionamento para os moradores da Alameda. O que é que fica mais próximo ali? O que ficava mais próximo ali e fica é a Rua João dos Santos Simões. Naqueles lugares que dantes eram pagos e que agora deixaram de ser pagos. E, portanto, foi isso que foi feito no regulamento na Assembleia Municipal, para que os moradores da Alameda ficassem em circunstâncias iguais aos moradores do Centro Histórico, que o Centro Histórico é só para moradores, criou-se esta bolsa de estacionamento para os moradores da Alameda. O dístico de residente permite o estacionamento nas ruas pertencentes à zona de residência do respectivo titular, nos lugares tarifados existentes, sem haver lugar ao pagamento da tarifa de estacionamento e sem limite de tempo. Ou seja, o dístico de residente permite que o senhor estacione naquela bolsa o tempo que entender. Podem ser atribuídos até 3 dísticos de residente por fogo. Pronto, às vezes o pai tem um carro, a mãe tem outro, o filho tem outro. Pronto, por cada casa, 3 dísticos. Desde que este seja utilizado para fins habitacionais e se situe dentro de uma zona de estacionamento de duração limitada. No caso da Alameda. Os moradores da Alameda situam-se numa zona de estacionamento de duração limitada.
Decorre a bom ritmo o processo de elaboração do projeto destinado à intervenção no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira para a instalação futura da Escola Profissional de Tomar. A arquiteta Sandra Cardoso, diretora do Departamento de Projetos da Origam, empresa de arquitetura, design e construção de Tomar, que é responsável pela elaboração do projeto, disse na ERTS que este processo é para estar pronto em 2017. Só depois será possível avançar para o concurso da empreitada.
A Origam foi escolhida para estar a desenvolver o projeto da Escola Profissional Tomar, que vai ser instalada no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira. Portanto, é um edifício da Câmara Municipal. E a Origam foi escolhida, já fizemos a primeira fase do projeto, que foi aprovada. Vamos agora passar para o projeto base, ainda terá outra fase posterior. Mas, portanto, uma obra emblemática, um edifício emblemático em que a Origam está e vai deixar o seu cunho, é essa. É um orgulho estar a fazer um projeto num edifício daquele cariz e que tem uma memória e um valor que faz parte da história de Tomar, mas também é uma responsabilidade muito grande. A intenção aqui não é, de alguma forma, de alguma maneira, estar a intervir e a descaracterizar o edifício, não é esse o objetivo, até porque o programa que nos foi fornecido pelo dono de obra, neste caso a Escola Profissional Tomar e o edifício sendo da Câmara, a intenção é, pura e simplesmente, adaptar o edifício às novas exigências, tanto de legislação como de funcionalidade de uma escola, ou seja, o edifício também já era uma escola, não vamos estar a alterar a função, vamos adotar, porque o edifício já está abandonado há alguns anos, vamos dotar o edifício de condições para que os alunos tenham um espaço digno, um espaço que sirva os alunos da Escola Profissional Tomar.
Quando é que isto pode estar feito, eventualmente?
É assim, o prazo do projeto, que é aquilo que eu posso falar, no início de 2017 estará concluído. Depois a fase de lançar a empreitada da parte de construção é posterior, está dependente tanto da escola como da Câmara.
Vila Nova da Barquinha esteve em festa por ocasião da celebração dos seus 180 anos. Neste domingo, o programa foi extenso e com atividades planeadas para toda a família. No período da tarde, nota para a sessão solene, na qual houve também lugar a apresentação de um livro e do novo filme sobre o castelo de Almourol. Na abertura da sessão, destaque para a intervenção de Fernando Freire. O autarca barquinhense falou sobre a história da criação do concelho, mas também da centralidade da Barquinha no Médio Tejo. Neste aspecto, Fernando Freire abordou o potencial que representa o setor do turismo, facilitado, como disse, pela existência de vias de comunicação que cruzam a região.
No contexto geográfico e histórico da Barquinha, primeiro com a via fluvial, depois com a ferrovia e, posteriormente, com as vias rodoviárias, foi e é favorecido pelo cruzamento e as principais vias de comunicação internacionais e nacionais. Isto potencia a sua integração em rotas turísticas, como são exemplo a Rota dos Caminhos de Santiago, a Rota dos Templários, a Rota do Tejo e a Rota do Zebra. Os nossos monumentos e outras valias do território, como é exemplo o Museu Nacional Ferroviário, o Castelo de Abrantes, o Parque Ambiental Santa Margarida, o Castelo de Torres Novas, o Convento de Cristo e Fátima, representam um potencial de alavancagem do turismo da nossa região, que aproveita as sinergias e a complementariedade de produtos endógenos já estabilizados e reconhecidos pelos diferentes operadores turísticos. Temos no nosso concelho vários estabelecimentos de turismo em espaço rural e a existência de 118 camas, segundo os últimos dados do turismo do centro. Estes novos dados revelam um potencial de oferta de alojamento em espaço monumental e natural significativo. Revelam ainda a capacidade do turismo temático. O cavalo, os percursos pedestres, a canoagem, o BTT. Fluxos que percorrem todas as nossas freguesias. A valorização do património arqueológico, edificado, móvel e integrado, e material, o rico associativismo das coletividades aqui presentes, são um recurso económico que deve ser aproveitado, divulgado e valorizado.
Fernando Freire abordou também outros fatores essenciais ao desenvolvimento do concelho, fatores que têm merecido uma forte aposta do município, casos da educação e da cultura.
A congruência estrutural de uma educação de excelência no concelho, na sequência dos avanços obtidos por via da requalificação física do nosso parque escolar, a aposta na contínua temática barquinha, ciência e arte, que tem vindo a ser adotada como designo estratégico para as nossas escolas, a criação do Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, a fruição artística do parque, com o Centro de Estudos de Arte Contemporânea e a Residência de Artistas, e no ano 2007 o alargamento do projeto das artes às freguesias numa parceria com a Fundação EDP, são fatores de desenvolvimento que devemos relevar, ampliar e estimular. Também, a reabilitação urbana tem sido um dos direitos prioritários de desenvolvimento para o município, com a sensibilização dos proprietários para o seu dever da conservação dos imóveis e com a realização de levantamentos das construções degradadas com incentivos fiscais para quem recuperar e agravamento para quem não conservar. Com a aprovação do recente Plano de Ação de Regeneração Urbana e com intervenções asseguradas com fundos comunitários, a criação de um mínimo de empresas de lojas de produtos locais, estamos a combater as fragilidades do espaço público do centro histórico e a incentivar os privados a recuperar os seus imóveis. Pois podemos acrescentar que registamos, com grande agrado, uma estimulante revitalização do edificado privado na Baixa da Barquinha. Desejamos um concelho com um modelo híbrido de povoamento que entregue realidades urbanas e rurais, numa interação que deverá aprofundar os objetivos da revitalização económica e da sustentabilidade da vivência campesina.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros após o despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu em Torres Novas pela 1h15 da madrugada desta segunda-feira e obrigou à mobilização de 4 operacionais dos bombeiros e ainda de 2 veículos de apoio. A única vítima foi transportada para o hospital. Ainda no campo da sinistralidade rodoviária, registro para outro despiste, neste caso de um ciclomotor. O alerta disse respeito à localidade de Prado, em Alcanede, Conselho de Santarém. Aconteceu pelas 7h12. O condutor sofreu ferimentos considerados como ligeiros, mas por precaução também seguiu para o hospital. E a Polícia de Segurança Pública deteve 5 pessoas no distrito de Santarém na sequência de operações de prevenção da criminalidade em geral. Ações essas de onde foram fiscalizadas e controladas por radar 4.945 viaturas de diferentes categorias e efetuados 419 testes de verificação de álcool no sangue. Houve ainda registro para a apreensão de 2 automóveis e para a identificação de 11 pessoas por se terem tornado suspeitas. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 52 por excesso de velocidade, 4 por falta de inspeção, 8 por excesso de álcool no sangue, 2 por falta de seguro obrigatório, 3 por utilização do telemóvel durante o exercício da condução e 50 por outras infrações diversas.
Rádio Air, informação.
Altura agora para falarmos de futebol. Primeira divisão distrital da Associação de Santarém. União do Tomar não passou do empate a zero diante do Amiense em jogo correspondente à nona jornada. Ainda assim, do mal ou menos, a formação navantina manteve este percurso de mais de um ano sem derrotas em casa. A última aconteceu a 1 de novembro de 2015, diante do então campeão Fátima, e também aumentou para 12 o número de jogos consecutivos sem sofrer golos, também em casa. No que diz respeito a esta jornada, o líder riachense continuou nesse estatuto, venceu no Cartacho por 5-3 e o Coruchense continua na segunda posição com menos um ponto. A formação do Sorraia bateu Benavente por 1-0. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, a propósito deste duelo diante do Amiense, considera que a sua equipa esteve abaixo daquilo que já realizou.
Sim, tivemos um nível abaixo daquilo que tivemos contra o Zamora, uma equipa também diferente, uma equipa mais competitiva em termos de agressividade, uma equipa que corre muito e joga prático, pontapé na frente, criou-nos algumas dificuldades da maneira como eles jogam. Sabíamos que era um jogo difícil, entrámos no jogo e não nos surpreendeu a maneira como eles jogavam, conseguimos alterar na segunda parte, passei a jogar contra as centrais, porque eles jogavam com dois jogadores muito rápidos na frente, e aí conseguimos ter o domínio do jogo, mas não tivemos efetivamente um jogo de muito acerto na frente, não criámos muitas oportunidades. A equipa deles também defende muito bem, corre muito, o guarda-redes esteve bem nos momentos em que foi chamado, e acaba por ser um resultado que se aceita, num jogo em que não foi um grande jogo, mas que teve bastante competitividade, bastante emoção, e premiou as duas equipas, porque as duas lutaram para efetivamente conseguirem pontuar.
Este jogo começou mal, ou melhor, antes do aquecimento, Douglas lesionou-se e é mais um para a lista dos indisponíveis.
Sim, quando temos planeado uma estratégia para o jogo e um jogador que está neste momento em crescendo, tem sido os melhores jogadores nos últimos jogos pela intensidade que dá ao jogo pelo corredor esquerdo, e termos que passar, reservar o médio para a posição lateral, porque não tínhamos convocado o outro lateral. Alterou um pouco a estratégia de jogo, mas não foi por isso, pronto, não ganhámos, efetivamente porque não fomos eficazes no momento da finalização, não fomos se calhar tão corretos e tão oportunos como temos sido noutros jogos, e não tivemos a felicidade do nosso lado, mas também o adversário podia também um lance ou outro também ter chegado ao golo com alguns erros nossos defensivamente. Acaba por ser um prémio para as equipas que correram, e neste caso as duas correram, tentaram as duas ganhar o jogo. Hoje não fomos ao nível daquilo que temos sido, mas acabamos por não sofrer golos em casa, que tem sido efetivamente uma coisa que tem acontecido ao longo de muitos meses, e estou contente por isso, mas pena por não termos chegado também ao golo. Tivemos ali uma outra oportunidade, mas não tivemos bem e temos que aceitar que o resultado acaba por ser o mais correto.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Na minha nota do dia anterior, divulguei que uma farmacêutica localizada em Alfragide, Conselho da Amadora, lançou vários produtos farmacêuticos e de cosmética com a marca Agroal, garantindo que os produtos com as propriedades das águas do Agroal podem ser adquiridos através do online ou em lojas de Orém. Sobre Tomar, nada é dito. Mais uma vez, constata-se que as potencialidades de Tomar não estão a ser aproveitadas. Posteriormente, foi divulgado que a Praia Fluvial do Agroal, localizada em Orém, foi a grande vencedora do galardão Praia Fluvial do Ano. Mais uma vez, as potencialidades do Agroal só foram valorizadas do lado de Orém, onde se investiu, e não do lado de Tomar, onde nada se faz. As termas e o aproveitamento das suas águas, bem como as praias fluviais, são fator importante no desenvolvimento do turismo, o que não é considerado em Tomar, que pretende ser um polo turístico. A insuficiência na política turística não ocorre só em Tomar. Ela abrange todo o distrito de Santarém. Foi recentemente divulgado que o distrito de Leiria é o quarto na criação de mais postos de trabalho no turismo neste ano de 2016, depois do Algarve, do distrito de Beja e dos Açores, o que ajuda ao desenvolvimento daquelas regiões. Falando em desenvolvimento regional, há que registar, segundo dados recentes, que a região de Lisboa e Vale do Tejo é aonde os processos de penhoras por endividamento têm o maior peso no país, com 43% de total do sobreendividamento nacional. A maioria das famílias sobreendividadas até estão a trabalhar, mas não têm rendimento suficiente e veem a sua situação agravada por consequência das execuções de penhora. O problema é maior quando estão desempregadas as famílias e, nesta situação, as mulheres sofrem mais do que os homens. Como consequência, é significativo que, por todo o país, a prostituição de mulheres e de homens de todas as idades não pare de aumentar. Para enfrentar as causas de toda a miséria antes referida e as suas consequências na saúde mental, foi criado o Projeto de Emprego Saudável, que decorre no Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é financiado por fundos europeus. A dúvida é se o projeto vai resolver alguma coisa ou não passará de cuidados paliativos. Perante uma ausência de desenvolvimento e o aumento da corrupção a nível nacional, regional e local, será difícil a criação de empregos saudáveis e é garantido que o quadro de miséria antes descrito só pode aumentar. Os portugueses estão cada vez mais pobretos, mas continuam alegretes e indiferentes ao aprofundamento da miséria nacional, como sempre.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.